Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta. Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Pode Entrar. Eu estou aqui cercado de algumas mulheres que caíram, eu imagino, numa grande armadilha. Eu vou contar depois para vocês que armadilha é essa, mas eu quero antes apresentá-las. Eu tenho aqui a Isabel Borba, diretora-geral da Rádio Eldorado. Boa noite, Isabel. Bom dia, boa tarde.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
A Fátima Zagari, diretora de publicidade da Viacom Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Obrigado. A Mônica Panelli. Mônica é diretora de marketing da SAP Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Obrigado. Cecília Russo, que é diretora-presidente da Troiano Consultoria de Marca.
Olá.
Olá. E Daniela de Luca, que é produtora de cinema da Shiva Filmes.
Bom dia,
tudo bem com vocês?
Boa noite.
Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Eu vou falar da armadilha daqui a pouco. Eu só queria contar uma historinha antes.
Pode contar.
Que é o seguinte, numa sala de reuniões, as pessoas estão às 3 da tarde em se galfiando, entra um rapaz com um bilhetinho na mão, entrega para uma determinada mulher. Ela fala assim: olha, vocês me desculpem, mas eu tenho que sair porque eu estou com o filho em casa com febre, fui avisado agora. Ela sai, fecha a porta, os homens se entreolham e falam: puxa, não dá para contratar a mulher mesmo, né? Corta. Mesma cena no dia seguinte, a mesma sala, mesma reunião, entra uma secretária, entrega um bilhetinho na mão de um dos rapazes. O rapaz diz: vamos desculpar, tenho que ir até a escola pegar meu filho, porque ele diz aqui, está com febre, preciso levá-lo ao médico rapidamente. Ele sai, fecha-se as portas, ele se entreolha e fala assim um para o outro: impressionante, além de um grande profissional, é um puta pai, né?
Você quer que a gente chore ou que a gente ri?
O que vocês acham dessa história? Vamos ser honestos, essa história procede ou isso é apenas uma historinha para provocar vocês?
Procede, ainda no sentimento. E é o que as pessoas, eu acredito, ainda sentem no geral. Mas eu acredito que já começou a mudar, já é um pouco diferente. Já começa a ter uma diferenciação e a valorizar as mulheres que também fazem isso. Porque, afinal, a cultura está mudando, né? Por mais lenta que ela seja, por menor que seja, em algumas situações já é entendível que as coisas comecem a mudar um pouquinho e que é normal uma mulher sair assim como o homem, né? Eu também não sei se é tão aceito o homem sair para cuidar do filho. Por mais, eu acho que é mais uma metáfora para relacionar,
é uma metáfora.
Mas é muito difícil. Eu acho que os homens também não tinham essa coragem de admitir isso. Então tem o lado bom dos homens começarem a fazer coisas que só mulheres faziam. O homem jamais ia sair do trabalho para admitir que o filho está doente, que ele vai cuidar do filho. E possivelmente talvez ele faça isso porque a mulher dele esteja trabalhando e talvez ela não tenha condições de fazer o que ele vai fazer. Então acho que começa a partilhar, o que é muito legal.
Quem se habilita?
Você sabe que eu tenho uma historinha real em cima de um fato parecido como esse. Tem um executivo, eu não vou citar o nome, que estava num evento feminino, e tocou o celular dele no meio do speech do cara. E ele atendeu o telefone, era o filho, ele pediu licença no microfone, atendeu tranquilamente o filho e desligou. E quando ele desligou, a plateia, que era absolutamente feminina, aplaudiu e valorizou a atitude dele. Então eu acho.
Fez isso porque aconteceu mesmo ou foi gênero?
Foi montagem.
Eu acho que tem.
Aconteceu mesmo?
Não, eu acho que tem um pouco de gênero também, até conhecendo o profissional. Tá? Mas a questão não é o fato dele ter atendido e feito a ação dele, é a reação das mulheres. Eu acho que a mulher aceita mais, entende mais isso, porque compreende a necessidade de, na sua ausência durante o trabalho ou qualquer atividade, você está presente para o filho a hora que ele precisar, principalmente se é criança. Hoje mesmo eu estava atendendo, no intervalo das palestras, o meu filho ajudando ele a fazer lição de inglês por telefone. Agora, que de fato é ainda, acho que a Isabel falou, está mudando, mas ainda é muito machista essa atitude de achar que pode se contar menos com a mulher do que com o homem. Ela ainda existe, ela ainda é presente. Ela ainda é presente. Depende da organização, mas na grande maioria, ainda, infelizmente, existe esse preconceito.
E isso para vocês é uma fonte infelicidade, vamos dizer. Eu estou falando disso pelo seguinte: hoje de manhã a gente assistiu uma palestra, eu pessoalmente adorei, né? Do Janete, falando sobre felicidade, né? Essa é uma das fontes de infelicidade na vida de vocês hoje, essa enorme, que ainda é grande, eu admito isso, separação entre... Diz um amigo meu o seguinte, que as mulheres têm o direito de cumprir suas obrigações e o homem tem a obrigação de exercer seus direitos. Quer dizer, isso é uma coisa de lá atrás. Mas esse sentimento ainda presente é uma fonte de infelicidade para vocês na vida? Hoje vocês estão superando esse problema e estão pensando em outras coisas?
Eu acho que a gente já superou, porque não dá para contar muito com o homem mesmo, principalmente para fazer essas coisas e dividir essas tarefas com a mulher, entendeu? Eu acho que a gente...
Como é que é isso na tua vida? Conta para mim.
Olha, pra você ter uma ideia, 2 meses atrás eu fui para os Estados Unidos, eu ia ficar 8 dias e deixei para o meu marido uma lista, de 1 a 8. Falei, olha, amanhã você tem que fazer isso, no dia 3 você tem que ir à escola porque tem uma reunião das crianças, você vai ter que se dividir, porque é o que eu faço toda vez que tem reunião, porque eu tenho um casal de gêmeos, as reuniões são no mesmo horário, em classes separadas. Então eu pareço uma louca na escola, fico 10 minutos numa sala, corro para outra. Eu falei, você vai ter que fazer exatamente isso, no dia 5 você tem que pegar... Eu dei uma lista de 1 a 8, eu falei, olha, você vai ter que cumprir tudo isso na minha ausência, ok? Ok.
Das 8 ele fez 6.
Ele fez 1. Eu fiquei extremamente decepcionada, porque eu falei, não é possível, mas nem as contas que era para entregar para o motorista pagar, você entregou. Então era assim, era tanta coisa. Ele falou, mas era muita coisa. E na reunião você não foi? Não, eu liguei para a escola para perguntar se eu tinha que ir. Eu falei, não, mas você tinha que ter ido. Então não vale a pena discutir, né? Eu acho que eles não sabem.
Não vale a pena discutir a relação.
Não vale. Eu acho que é assim. Eu acho, na realidade, eu acho que o homem de manhã, ele tem uma função. Entrar no elevador, olhar para o espelho e ajeitar o nó da gravata para ver se está certinho. Porque aí ele só vai olhar de novo no elevador para saber que está em casa na hora que ele voltou para casa. Entendeu? Porque das 8 da manhã às 6, ele não
casa
ele
não, não foi o tempo.
Casa não vale. Não, ele não faz parte do tico nem do teco dele. Por isso que eu acho que a mulher tem várias atividades durante todo... E a mulher, exatamente, ela usa de artifícios e consegue fazer tudo muito bem, entendeu?
Mas então, Cecília e a Daniela também, que têm filhos, vocês concordam com a Fátima?
Eu...
Vê bem que vocês
não, falar, não. Bom, eu concordo em Cecília. Gênero, número e grau.
No
eu,
caso, assim, no caso dos 8, quantos ele teria feito, o teu marido teria feito?
Meu marido?
Meio.
Não, meu marido, ele se esforça muito. Eu acho que ele reconhece que como que a mulher consegue, eu acho que isso já é um grande avanço na posição masculina, falar assim, eu não consigo, e admitir a sua incapacidade de trabalhar e pensar na casa ao mesmo tempo, né? Os temas se misturam ao longo das nossas 24 horas e essa cisão não existe. Mas quando eu escuto assim, como eu tenho muito contato com consumidora, com mulheres de diferentes classes, sempre me vem elas também na cabeça, não só na minha vivência. Então, duas coisas. Uma, começando até no comecinho, quando você falou assim, a história que você está falando, se tem na história da felicidade e tal. O que eu vejo, talvez mulheres, não na nossa posição, que você não perde o emprego, na licença maternidade, um dos grandes medos das mulheres que trabalham, principalmente de classe, em posições talvez não de gerência para cima, mas de gerência para... É perder o emprego. Então, assim, acho que isso é um problema mesmo na volta da licença maternidade. Eu estive conversando com um grupo de grávidas essa semana, nesse projeto que eu estou estudando mulheres que trabalham, e assim, junto com a maravilha de ser mãe, vinha o medo de perder emprego. Para mim isso é assim,
Cecília,
fim do mundo, é retrógrado,
só acrescentaria
é atrasado
aí, pra
isso.
Te ajudar. Eu acho que não é só na questão de classe, de cargo inferior. Eu acho que mesmo num cargo de gerência, diretoria, a licença maternidade é uma coisa que ainda pesa.
Eu acho que talvez pese menos, uma substituição é mais fácil, concorda? Quer dizer, perder a Mônica para a SAP é algo, assim, não dá nem para imaginar a substituição. Mas talvez, para uma pessoa que tem. Então, assim, acho que isso é um complicômetro. E também a história que a Mônica contou do cara que atendeu o telefone. A mulher, se tocasse na mesma situação, me lembrou muito a situação também que o Jaime falou, se tocasse o telefone de uma mulher, primeiro que ela não atenderia.
Se ela atendesse, ela ia ser apedrejada. Pelas outras mulheres, talvez, e pelos homens.
Pela patrulha.
O homem se sente mais disponível. Ele pode ser até criticado, mas ele se sente menos patrulhado. E ele atende o telefone no meio do speech dele.
E também para fazer um tipo, né? Ele vai falar, olha só, meu filho, eu tô no meio de mulheres. Você super aplaudido, elogiado. Óbvio, né?
Nós ficamos intimidadas. A gente ainda fica intimidada.
Então, eu acho que, assim, seja na minha vida ou na vida, eu acho que isso é o que nós estamos falando, é verdade. Deles, que já tem, andamos, mas acho que tem um caminho ainda imenso para andar.
E você, até aproveito para ver a Daniela, vocês caíram numa armadilha que é o seguinte, há muito tempo você achava que esse caminho de evolução das conquistas femininas podia contar muito com o apoio masculino da boca para fora, foi o que aconteceu mesmo, nós estamos com vocês, vão em frente, damos todo o apoio, etc. Hoje, pesquisa recente mostra que só 6% do trabalho doméstico, se somar todas as horas envolvidas no trabalho doméstico no Brasil, é feita por homens, que é o que eu tenho um dos oito no caso da Fátima. Né? Então, aproveitando, Daniela, vocês caíram numa armadilha ao acreditar que vocês teriam esse apoio masculino ou vocês fizeram isso porque queriam fazer independente do apoio dos homens?
Olha, o meu caso é o contrário, porque eu trabalhei numa empresa e me cansei de trabalhar numa empresa porque eu senti a falta de cultivar e de criar o meu ambiente doméstico, o meu lar, para que ele funcionasse. Eu casei muito cedo e já trabalhava muito. E uma hora eu precisei, literalmente, parar de trabalhar para conseguir organizar minha casa. Então, eu tomei uma atitude de ir em busca da minha feminilidade, porque eu não estava, literalmente, conseguindo ter jantar, supermercado, marido, trabalho, corpo legal. Eu estava com múltiplas funções e sentindo muita falta de cuidar do meu lado feminino. Eu não consegui aliar trabalho, casa, marido, estudo. Então, eu tomei uma atitude que hoje eu estou voltando para o trabalho, mas eu tenho a minha empresa, o meu horário. Eu teria ficado maluca se eu tivesse um problema de perder o emprego, porque eu realmente precisei aprender na lida do dia a dia como é que é ter uma casa, porque a minha mãe, a minha geração, eu tenho 30 anos, as nossas mães sempre ensinaram a gente a seja independente, se forme, trabalhe, seja independente, se forme e trabalhe. Só que eu sou casada com um cara que também quer uma cama bonitinha, um lençol arrumado, tudo cheiroso, tudo gostoso, e eu não sabia.
Todos eles querem.
E a minha mãe nunca me ensinou.
Eles também querem isso.
Que eles também querem isso. Aí eu falei, uau, que eu vou perder? O marido, porque aí eu tinha uma turma de amigas e casais que tinham mulheres que não eram chatas, isso que foi curioso. Elas eram donas de casa sem ser chatas. Elas não falavam só de decoração nem de empregada. Então eu conheci uma turma de mulheres que gostavam de ser mulheres. Meio uma coisa...
Quase gostavam de ser mulheres e que sentiam?
Quase Martha Stewart da vida. Sabe, uma coisa assim como o lar sendo uma profissão, assim. A coisa funcionava, a dispensa estava sempre cheia. Se chegassem 20 pessoas, saía um jantar. Eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, como? E aí eu comecei a ver que casa também é um pouco empresa.
É verdade. Totalmente.
Sabe, esse negócio que o Xan perguntou do se as mulheres, vamos dizer, caíram numa armadilha, se a gente
já sabia que
ia acontecer isso. Também estava conversando com essas grávidas, é engraçadíssimo, porque assim, quando você conversa com as grávidas, a vida delas, hoje é ótimo, um dia eu cozinho, no outro dia meu marido cozinha, um dia ele vai ao supermercado, e como é que vai ser quando você tiver o bebê? Eu também imagino que ele vai ser assim, sabe, um dia ele vai querer pegar no berçário, outro dia sou eu que vou brincar, escuto, corta a cena. Conversa com mulheres, outro dia eu estava conversando com mulheres com filhos de 7 a 10 anos. Mas sentaram a lenha no marido. Quer dizer, é o mesmo marido daquela que é grávida, só que hoje está vivendo no mundo real. Que é assim, na hora que a escola telefona para o teu trabalho, para o teu, para onde for, é o telefone da mãe que eles lembram ali na lista.
Primeiro,
né?
Você
põe o da mãe e do pai, mas eles lembram no telefone da mãe. Ou se a empregada, aconteceu um vazamento na casa.
Mas elas acreditaram nisso? Porque essa pergunta do Jaime é interessante, porque eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acreditei nisso. Para mim é muito claro.
Mônica.
De que os homens iam ter uma participação mais ativa.
Ia ser equilibrado.
Eu acho, respondendo a tua pergunta, se isso atrapalha a felicidade, se gera infelicidade, eu acho que não. Eu acho que, pelo menos nesse grupo aqui, ficou claro que não. Eu acho que o que gera, para ser muito sincera, é a ansiedade. Porque a gente quer cumprir isso, como a Dani estava falando, a Cecília falou, nós queremos fazer todos os papéis.
Com a
e
mesma
fazemos
perfeição que vocês faziam.
Com a
antes,
mesma
o
perfeição.
Papel,
é, exatamente.
Avós
que era
faziam
feito.
O único papel, vocês querem fazer com todos os papéis que vocês
exercem.
Mas
eu acho, e tá. Nós discutimos isso da última vez, que a gente encontra mais ou menos, pelo menos no meu caso, de ser feliz, isso não me deixa infeliz de maneira nenhuma, porque eu não quero ser 100% em todos os papéis. Eu aceito ser 70%, 60% em cada um dos meus papéis. Então, eu acho que na hora que você estabelece isso para você, entendeu? Eu aprendi mais rápido do que você, Dani, de repente, que a casa era uma organização. Então, nunca foi para mim difícil fazer uma manobra dessas. Então, eu assumi e nunca dependi da criatura. Até porque a criatura do meu ex-marido...
O meu ex-marido,
só para deixar claro, tem uma historinha engraçada, já que a Cecília está fazendo a pesquisa, acho que vale para a tua pesquisa. Quando eu fiquei grávida, eu estava desenvolvendo o banco 30 horas, uma puta marca que eu morro de orgulho, que fiz um trabalho louco, maravilhoso. O fim da gestação, aquela loucura, né? Já tinha lançado. Fazendo curso para ser mãe, né? Para aprender a ser mãe. Todo mundo faz aquele raio daquele curso para aprender a ser mãe. Então, e aí eu com o meu carro e o pai com o carro dele. Na segunda aula, o pai não aparece. Todo mundo, todos os outros pais olhando para mim. Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Eu ligo para casa, o pai estava tomando uísque assistindo um jogo do Palmeiras com não sei quem. Eu falei, tem um curso, só você não veio. Entendeu?
Só ele eu virou... estou sozinha.
Não, eu passei aí, tá desligado. Daí eu falei, vamos fazer o curso, eu vou fazer sem ele essa aula de hoje. Daí todo mundo me olhando com aquela cara de pena. Essa coitada deve ter engravidado para segurar o marido, porque ele não está nem aí para ela. Porque tinha uma aula por semana, uma maldita aula por semana. No dia da aula...
Tinha o jogo do Palmeiras.
Não.
Era quarta-feira.
Ele não apareceu, mas nas outras vezes ele tinha marcado com um amigo de sair... de lá, então ele saía com o super carro esporte dele com o amigo e saía grávida, quase parindo e tendo contrações, sozinha. Então, não dá pra esperar, né?
Segunda não.
Podcast em Brasil apresentou. Pode entrar, o podcast da mulher contemporânea.